Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Segunda-feira, dia 11 de outubro de 2021, estamos no ar a partir de agora com mais uma edição inédita do programa Bem Viver e quem tá falando aqui de volta é a Nara Lacerda. Fiquei longe por 3 semaninhas, estava descansando, de férias, mas estou de volta para nossa prosa de todo dia produzida pelo Brasil de Fato. Muito feliz de estar aqui com vocês de novo, saudade, viu? Vamos nessa, vamos conversar sobre os assuntos que interessam, que importam para o Brasil e para o mundo, para a gente entender melhor a nossa realidade e vamos para aquela caminhada em busca do bem viver, da qualidade de vida, da justiça social para todos e todas. Que história é essa de desobrigar o uso de máscara em espaço público? Carnaval liberado no ano que vem? No Bem Viver de hoje, vamos discutir essas possíveis medidas prometidas nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, entre outras pelo país. Vamos conhecer as soluções caseiras que estados e municípios têm tomado para superar a falta que faz o programa Mais Médicos e os profissionais cubanos que foram embora com o início do governo Bolsonaro. E para encerrar o programa, uma devida homenagem ao aniversariante do dia, Agenor de Oliveira, mais conhecido como Cartola. Quer ouvir o Bem Viver de segunda a sexta-feira? A gente vai ao ar a partir das 11 horas da manhã. Sintonize no radiobrasildefato.com.br ou na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. Estamos também em mais de 20 emissoras pelo Brasil, as rádios parceiras do Bem Viver e nos principais tocadores de podcast. Dá para falar com a gente, viu? Se tiver um recado, crítica, sugestão, nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br. E o nosso WhatsApp é 11 95691 6046.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E hoje o Bem Viver começa trazendo o nosso debate semanal sobre a situação da pandemia no Brasil. Quem é ouvinte do programa conhece bem o quadro A Covid-19 na Semana, que é uma parceria do Brasil de Fato com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. Nesta edição, a nossa repórter Cristiane Sampaio conversou com o médico de família e comunidade Aristóteles Cardona. Os dois debateram o que significa essa possível desobrigação do uso de máscara em ambientes públicos sem aglomeração em algumas cidades do país. Esse debate ganhou corpo quando, na segunda passada, tanto a Prefeitura do Rio de Janeiro como a de São Paulo anunciaram que estão analisando essa medida e pretendem implementar ela ainda neste mês. O argumento apresentado pelas secretarias de saúde de cada capital é de que, nas duas cidades, a taxa de imunização completa já supera 60%. Quem é ouvinte do Bem Viver já ouviu algumas vezes aqui no programa que não é esse o índice que diversas organizações de saúde do mundo todo colocam como seguro para liberar as máscaras. A porcentagem sempre é acima de 70%. E além desse debate do índice de imunizados, é importante a gente lembrar de outros pontos cruciais, de por que não é seguro tomar essa medida agora. Por exemplo, o que significa São Paulo ou Rio de Janeiro mudarem radicalmente a postura de combate ao vírus e o restante do país não? São as duas cidades que mais recebem pessoas de outras partes. Então adianta tomar uma decisão analisando exclusivamente a realidade dos moradores e das moradoras locais? Curiosamente, são essas duas mesmas cidades que confirmaram o carnaval de rua no ano que vem. Vamos entender tudo que está em jogo com essas medidas e outras tantas anunciadas na última semana, como a liberação de público nos estádios de futebol. Você confere tudo isso agora no podcast A Covid-19 na Semana.
A Covid na Semana. Um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
Olá, começa agora mais uma edição do nosso podcast A Covid na Semana, um espaço em que o Brasil de Fato se alia à Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares para abordar os principais destaques da pandemia. Olá, Ari, obrigada por mais essa participação aqui com a gente.
Oi, querida, eu que agradeço ter essa oportunidade de conversar com vocês mais uma vez.
Ô Ari, apesar dessas duas prefeituras que eu mencionei agora terem dito que a folia aí do carnaval deve permanecer, deve depender, na verdade, das condições da crise sanitária, a decisão de projetar essas festas pareceu, para alguns setores, um tanto surpreendente, né? Eu gostaria de ouvir a sua opinião a esse respeito.
Olha, Cris, eu acho que a gente vive um momento, né? Primeiro eu preciso dizer que a gente vive um momento interessante, né, no nosso país com relação à queda do número de casos e de mortes. Esse interessante, a gente tem que ponderar, fazer uma consideração sobre ele, porque apesar de tudo, infelizmente, coincidentemente, no dia que a gente faz a gravação desse nosso episódio, a gente está chegando à marca das 600 mil mortes por Covid-19 em nosso país. É uma verdadeira tragédia configurada, né, transformada em números que essa marca representa. Mas a despeito disso, a gente tem acompanhado aí nesses últimos meses, especialmente nessas últimas semanas, uma queda tanto do número de casos quanto do número de mortes, o que é muito importante, o que é muito interessante, e nos coloca com possibilidades interessantes, possibilidades que nos animam, né, para os próximos meses, para momentos que vem pela frente. Entretanto, e aí respondendo diretamente a tua pergunta, eu acredito que ainda seja precipitado, né, especialmente porque a gente cria expectativa, né, com relação a essas aglomerações, a esses encontros de muita gente, né, e a gente precisa olhar a partir da realidade que a gente tem em outros países do mundo, né, a partir em que o controle se deu de uma maneira tão forte que várias medidas estão sendo deixadas de lado, já acontecem atividades noturnas, festas, outras atividades mais. Mas também há outros países que, por algum motivo em específico, mesmo com vacinação, a gente tem acompanhado um aumento novamente no número de casos. Então a gente ainda está, né, estamos aí há 3 meses mais ou menos do final do ano, ainda estamos um tempo maior do carnaval, tem muita coisa para acontecer pela frente. É claro que os governantes precisam se preparar, precisam programar, né, se programar, mas eu vejo com cuidado, eu vejo com precaução, né, eu fico um pouco preocupado com esses anúncios, especialmente da forma como está se anunciando, né, porque parece passar uma imagem que está tudo bem, que já está tudo normalizado novamente, e a gente sabe, inclusive pelos números que ainda persistem no nosso país, que isso não é uma realidade.
Ô Ari, esse anúncio da possível realização do Carnaval e do Réveillon surgiu aí em meio ao argumento de que a vacinação está avançando, né? Bom, o Brasil tem hoje uma média de 45% da população totalmente vacinados. São Paulo, especificamente, por exemplo, se tornou essa semana o primeiro estado a ter mais de 60% da população imunizados. Esse é um bom índice? É seguro confiar que se podem adotar medidas mais ousadas agora diante disso ou ainda pode ser cedo?
Cris, eu acho que essa resposta a gente pode ver de duas maneiras. A primeira resposta para ti é que sim, é um bom número, né? Quando a gente faz uma comparação com outros países do mundo, com outras realidades, apesar de toda a dificuldade que foi para a compra de vacinas, né, apesar de toda a negativa, todas as confusões que o governo fez, né, nos momentos em que foi possível antecipar, comprar vacina, abastecer as unidades de saúde, as unidades de vacinação pelo Brasil, apesar de toda a dificuldade que a gente acompanhou, bem que ainda existe, né? Quem está nos escutando agora deve acompanhar que ainda existe dificuldade para agendar, para marcar a segunda dose, que seja, né? Mas apesar disso, é um bom número, né? Então, há de se comemorar com relação a isso. Mas a gente volta à questão anterior, né, Cris? Que é o fato de que, como eu comentei, há países, inclusive, que avançaram mais que a gente na vacinação, então está acompanhando o retorno de casos. É mais do que antes. Isso significa que a gente tem que ficar o tempo todo achando que estamos numa situação ruim? Não, não é isso. A gente está numa situação boa. A gente precisa, inclusive, exaltar muito, né, que graças ao Sistema Único de Saúde, graças ao nosso SUS, foi possível fazer a vacinação dessa maneira. A gente olha e vê países que compraram vacinas antes de nós, mas não tinham a estrutura necessária, as unidades de saúde centralizadas em todo o país, que possibilitassem, né, que a vacina fosse efetiva para a população. E aqui a gente teve essa estrutura. Então, a gente, ainda bem que a gente tem o SUS, porque foi possível chegar a esse número. Agora, para finalizar, Cris, esse número deve nos deixar um pouco mais tranquilo, dá para a gente dar aquela suspirada, aquela respirada, mas ainda não é hora de amenizar. Hoje eu vi uma fala do governo federal, de alguém do governo federal,
se colocando mais uma vez contra a máscara, já querendo suspender o uso de máscara, e na realidade é muito cedo para isso. Países que no primeiro momento tinham tomado essa medida, hoje voltaram a usar máscara, ou estão voltando nesse momento a usar máscara, porque a máscara é uma medida simples e muito eficaz no controle da transmissão do vírus. Né? Então a vacinação, os números que a gente chegou agora são bons, Cris, mas ainda há de se continuar tendo cuidado, porque a gente ainda está longe de dizer que a gente se livrou completamente da pandemia e do perigo do vírus.
Perfeito. Ô Ari, e no meio aí desse caldeirão todo que é o cenário brasileiro da Covid, eu lembro aqui para os nossos ouvintes que nós já estamos sob a vigência da liberação de torcidas, da norma, né, da liberação de torcidas nos estádios de futebol. E aí agora surgiu uma outra novidade. Algumas cidades calculam também a possível liberação da população do uso obrigatório de máscara. E tem até quem já tenha chegado bem perto de começar a aplicar isso, né, Ari? Porque o município de Duque de Caxias ali na Baixada Fluminense, por exemplo, surpreendeu o país com essa decisão na última terça, depois que o prefeito soltou aí um decreto municipal com esse teor. E a novidade, que deveria começar a valer no próximo dia 15, né, na próxima sexta, foi suspensa nesta sexta, dia 8, pela Justiça Estadual. Independentemente de até onde vai essa disputa judicial, como é que você avalia essa decisão aí do prefeito?
Perfeito, Cris. Como é que terminou antecipando, né, na resposta anterior, a gente vê em outros locais do mundo, a gente vê aqui governantes, prefeitos querendo meio que antecipar, querendo trazer essa boa notícia de que a gente pode já se livrar das máscaras e tal, mas isso é um problema. Isso é um problema porque as máscaras são uma medida muito eficaz e muito simples de a gente conter a transmissão do vírus. Ela sozinha não resolve. A gente precisa da vacinação, precisa todas as medidas que estão sempre orientadas, né? Mas é muito cedo. Talvez, incrível, eu acho que as máscaras sejam a última das medidas que devem ser retiradas, exatamente porque elas são muito simples e eficazes de a gente utilizar no nosso dia a dia. Né? Eu acho muito precipitado, mais do que as outras medidas, mais do que os outros anúncios, partir para discutir essa questão. Agora, um outro ponto que tu trouxe, Cris, que eu acho que é perfeito como exemplo para essa situação e que me preocupa nessa retomada, ao meu ver, precipitada de atividades com mais pessoas, tem sido exatamente futebol. A gente acompanhou ao longo dessa semana agora os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol com o público em campo, né? Foi liberada uma porcentagem de cada estádio, né, para que entrasse a torcida, né? Meio que como um processo de retomada. E aí, qual é o detalhe que a gente observou em todos os estádios e que exemplifica bem o quanto às vezes a teoria parece interessante, mas quando a gente vai para a prática, a gente fica um pouco mais preocupado, né? Apesar de uma limitação de percentual pequeno da presença de público nos estádios, esse percentual deveria ser distribuído, digamos assim, ao longo do estádio, de modo a não haver muita aglomeração, terminou ficando na maior parte dos estádios, quase todo mundo junto no mesmo local. Então, de pouco adiantou, na realidade, essa medida de liberar uma pouca porcentagem, porque houve concentração, houve aglomeração, e onde tem concentração, onde tem aglomeração, mesmo num lugar aberto, a gente aumenta o risco de transmissão. Então, esse exemplo de futebol é interessante, porque, por mais que a gente possa ir pensando de uma maneira segura, o retorno de atividades maiores, o retorno de atividades públicas como essa, a forma e a execução também preocupam bastante. E aí, quando a gente fala, já vê essa antecipação, que suspendeu o uso de máscara, essa coisa toda, tudo isso gera uma situação que gera um pouco mais de preocupação para a gente.
Sem dúvida. Eu lembrei aqui também os argumentos que o Ministério Público e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro haviam utilizado junto à Justiça quando eles provocaram o Poder Judiciário para pedir aí a queda do decreto do prefeito de Duque de Caxias. Bom, eles alegaram, primeiro, o descumprimento de uma outra sentença judicial que já tinha definido que os municípios não podem afrontar normas do governo estadual do Rio de Janeiro. Mas eles mencionaram também baixa cobertura vacinal e falta de embasamento científico para amparar essa decisão. Esse é um aspecto importante também, né, Ari?
É, exatamente, exatamente. É muito ruim quando a gente vê decisões que não estão paradas, né, na discussão científica, no que está sendo pensado do ponto de vista científico em nosso país, porque termina destoando e trazendo mais risco para a gente.
Ô Ari, só uma última pergunta aqui. Apesar da desaceleração da pandemia no Brasil, o país atingiu aí na tarde desta sexta-feira, dia 8, mais uma triste marca, que foi a de 600 mil mortos pela Covid. olhando para as estatísticas, a gente percebe que no intervalo entre a marca dos 500 mil mortos e esta marca de agora, o intervalo foi de cerca de 4 meses, né? Entre os 200 mil e os 300 mil havia sido um intervalo de 75 dias, por exemplo. E entre os 300 mil e os 400 mil foram somente 36 dias, ou seja, considerando essas últimas marcas, parece que dessa vez a gente demorou mais para atingir um novo recorde, né? Apesar, claro, da gravidade que esse montante representa. Eu queria te perguntar o seguinte, o avanço da vacinação pode ajudar a explicar essa redução da velocidade?
Sem dúvida nenhuma, Cris. Se tem algum grande motivo que a gente tem para comemorar, mesmo com chegada de novos subtipos de vírus, da Delta, né, que a gente vai chegar posteriormente, se tem algo que a quem a gente deve apontar e agradecer por essa queda, por essa desaceleração importante, é a vacinação. A gente não tem dúvida disso. A gente acompanha isso em outros países, em vários outros países. É sempre diretamente proporcional. Quanto melhor, quanto mais ampliada a vacinação, maior é a queda, né? Melhor é a melhora, digamos assim, nos números de mortes, de casos. Isso está comprovado já cientificamente, de uma forma muito embasada, e o Brasil está sendo um exemplo concreto disso. É por isso que é muito ruim quando a gente vê, mais uma vez, apontando, né, os problemas do governo federal, o próprio governo federal fazendo considerações contra a vacinação de adolescentes, de jovens, né, que não é numa faixa etária em que deveriam já estar se vacinando, e o governo criando confusão, gerando dúvidas, como a gente já conversou aqui nas últimas semanas. Então, se, mais uma vez, né, graças à vacinação é que a gente está conseguindo chegar a esse ponto e que a gente continue vacinando, Cris. Quem está nos escutando, que ainda não vacinou, especialmente quem não fez ainda a segunda dose, ficar atento, fazer, porque é essa vacinação que está nos ajudando. Se tudo der certo, nos próximos meses a gente vai estar em situação cada vez melhor.
Belo recado, Ari. E a gente vai ficando por aqui. Obrigada mais uma vez pela participação no nosso podcast A Covid na Semana. Aos ouvintes que nos acompanham, fica também o nosso muito obrigado por mais essa audiência, pela companhia. E o nosso podcast volta na próxima semana. Eu sou Cristiane Sampaio e falo de Fortaleza para a Rádio Brasil de Fato.
A equipe do Bem Viver agradece demais a participação, mais uma vez, do médico de família e comunidade Aristóteles Cardona, aqui no quadro A Covid-19 na Semana. Obrigada também a Cris, que preparou o material para o Bem Viver. A gente reforça as palavras do Ari. O Brasil não tem uma situação controlada da pandemia. Esse cenário não existe em nenhuma cidade do país. O que a gente tem é uma redução constante, gradual, no número de casos e mortos pela Covid. Mas o nosso patamar de óbitos por dia, que daqui a pouco a nossa repórter Catarina Barbosa vai confirmar para a gente, segue na faixa de 450 mortes por dia. Pode parecer pouco se a gente compara aos meses de março e abril, quando o Brasil chegava a mais de 3 mil óbitos por dia. Mas o número atual não é aceitável, não pode ser normalizado. A gente só vai chegar perto de zero morte por Covid quando a nossa imunização estiver nos patamares recomendados internacionalmente, como a gente falou antes e como a gente ouviu na entrevista, acima de 70%. Não tem país no mundo que controlou a pandemia com índices abaixo desse. Então a recomendação do Bem Viver segue a mesma. Você aí na sua casa, fica firme nas medidas de proteção, mesmo que a sua cidade ou seu estado já estejam naquela onda de liberou geral. Sua atitude faz muita diferença. Atropelar os processos de combate à Covid só vai prejudicar a saúde pública do país e colocar mais vidas desnecessariamente em perigo. Falando em colocar a saúde pública em risco, tem outro assunto relacionado a esse tema que a gente separou para o programa de hoje. Você está lembrando do programa Mais Médicos? Infelizmente, a gente tem que fazer essa pergunta porque essa política pública foi cancelada durante o governo Bolsonaro. Na verdade, antes mesmo do presidente assumir o cargo, o programa basicamente chegou ao fim quando o governo de Cuba anunciou o fim da parceria com o Brasil por conta de comentários ofensivos que o então candidato Jair Bolsonaro fez contra a ilha caribenha e a população do país. Desde então, o governo federal tenta emplacar um programa substituto, Médicos pelo Brasil. Por enquanto, segue no campo das expectativas, como quase todas as promessas de Jair Bolsonaro, né? Especialmente se você é de uma cidade mais afastada das capitais, deve estar sentindo na prática a falta que esses profissionais cubanos fazem. Para tentar driblar esse vácuo gerado pelo governo com o fim do Mais Médicos, cidades e estados pelo Brasil têm tomado iniciativas independentes do Poder Federal. Nosso repórter Alex Mircan conversou com alguns gestores municipais e estaduais para entender como eles têm se virado para suprir a falta do Mais Médicos. Alguns estados conseguiram colocar um programa nos mesmos moldes para substituir, evidentemente apenas com profissionais brasileiros ou brasileiras. Mas os gestores relatam que mesmo assim é um verdadeiro desafio adequar o orçamento das cidades para um programa que exige uma verba relevante. Então o programa não consegue ser tão efetivo como era o Mais Médicos. O efeito prático disso é a queda no índice de visitas médicas domiciliares ano após ano no Brasil. Vamos entender em detalhes essa situação na reportagem que tem locução de Daniel Lamir.
O programa Médicos pelo País, lançado há 2 anos por Jair Bolsonaro e seu então ministro da Saúde, Henrique Mandetta, até hoje não conseguiu substituir o Mais Médicos, criado em 2013 por Dilma Rousseff. Indicadores comprovam a queda no alcance do atendimento primário, especialmente nas regiões mais remotas e vulneráveis do país. As consequências do desmonte do Mais Médicos pelo governo Bolsonaro têm sido notadas pelos usuários e gestores públicos. As secretarias municipais e estaduais de saúde de todo o país foram confrontadas com a queda repentina no contingente de médicos causada pela saída dos cubanos do Brasil e por diversos cortes. Fabiano Ribeiro dos Santos, subsecretário de Saúde do governo do Espírito Santo, afirma que há um cenário desafiador com o novo programa Médicos pelo Brasil.
Os municípios, eles não tinham condição e não têm até hoje de uma carreira para poder rapidamente contratar novos médicos para suprir. Por quê? Eles teriam que fazer concurso público ia o médico é caro, ia elevar o índice de pessoal dos prefeitos. Os prefeitos estão todos já por aqui com uma questão de responsabilidade fiscal, então ele não consegue fazer um concurso novo.
No início deste ano, o governo capixaba criou o programa Qualifica APS, justamente para cumprir o papel de recrutar, formar e remunerar novos profissionais de saúde no estado, e já conta com 421 médicos em 69 dos 78 municípios do estado. Ana Laurita Nunes Maia, coordenadora do Qualifica APS, afirma que o Espírito Santo começa a superar os desafios a partir da experiência estadual.
Foi feita uma nova pactuação com as cidades, com os prefeitos, para aquele município que identificar áreas que são unidades, que são de difícil fixação, que não conseguem atrair profissional, eles divulgarem nos editais de seleção uma bolsa no valor de 15 mil, uma bolsa com valor mais atrativo. E aí tem muitos municípios que não conseguiam atrair profissional e que agora estão conseguindo em áreas mais remotas do norte.
O quadro geral no país, no entanto, é de desmonte. A mais recente Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada no ano passado, aponta que houve uma redução de quase 10% na cobertura do atendimento primário no período entre 2013 e 2019. Um dado que o ex-ministro da Saúde e deputado federal Alexandre Padilha considera estar ligado aos péssimos resultados no país no combate à Covid-19. Que já causou a perda de cerca de 600 mil vidas.
Impactou na vida de pessoas antes da pandemia começar, mas ela chega numa situação mais grave durante a pandemia, e quando a pandemia chega, desmonta, desestrutura a atenção primária, o cuidado nos bairros, o cuidado perto das comunidades, nas áreas remotas, que poderia ter sido fundamental para salvar a vida de muitas pessoas.
A desigualdade regional de oferta de médicos também piorou com a interrupção de alguns pilares do Mais Médicos, como o investimento na formação profissional e na criação de novas unidades de saúde. Esta é a avaliação de Leandro Bertoldi, médico e professor da Universidade Federal do Sudoeste da Bahia.
A única alternativa que o governo tem proposto, né, e ainda não cumpriu de forma nenhuma, é aumentar o salário, estabilidade no emprego e uma renda a longo prazo maior, né, que seria um crescimento do salário ao longo do tempo. Eu acredito que somente isso não vai funcionar.
Em março deste ano, Jair Bolsonaro participou de um evento em São Simão, no estado de Goiás. O presidente criticou o isolamento social em um dos períodos mais críticos da pandemia.
Vocês não ficaram em casa, não se acovardaram. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas.
Para Alexandre Padilha, o discurso de Bolsonaro reflete também a prática do seu governo.
Então, a destruição do Mais Médicos que Bolsonaro faz tem a ver com um conjunto de ações do seu governo, né? De desprezo, de destruição de direitos, de achar que essas pessoas são pessoas matáveis. É assim que Bolsonaro pensa e o seu governo pensa.
Durante o anúncio do Mais Médicos pelo Brasil, em agosto de 2019, o presidente criticou o Mais Médicos, que chegou a atender cerca de 60 milhões de pessoas. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Alex Mirkan, Daniel Lamir.
Agora sim, a gente está com a repórter Catarina Barbosa no quadro direto da redação. Vamos falar sobre a situação da pandemia do coronavírus aqui no Brasil, os números da Covid-19 no nosso país e outros detalhes importantes para a gente ficar a par nessa segunda-feira. Tudo bem, Catarina? Bom estar falando com você de novo. Como é que tá por aí? Conta pra gente quais são as informações de hoje.
Olá, Nara. Que bom te ter de volta aqui no programa Bem Viver. E olá para você que está com a gente nesta segunda-feira. No boletim de hoje tem os números da pandemia, da vacinação e um caso envolvendo a ivermectina e outro envolvendo o presidente Jair Bolsonaro. Eu começo com os números. Nas últimas 24 horas foram confirmados 182 novos óbitos por complicações da Covid-19. Com isso, chegamos a 601.011 mortes. Já o número de contaminações ultrapassou 21.575.000 casos, sendo que 8.639 foram confirmados nas últimas 24 horas. As informações são do último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. E dados mais recentes apontam que 46,5% da população do país está com o ciclo de imunização completo, ou seja, com duas doses ou a dose única, de um imunizante contra a Covid-19. Agora vamos a uma polêmica envolvendo a ivermectina nos Estados Unidos. Um boato sobre um possível aumento da doença no país fez com que o consumo do medicamento disparasse ao ponto de clínicas veterinárias precisarem racionar o fornecimento aos animais pela escassez. Em agosto desse ano, a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, o FDA, na sigla em inglês, publicou uma postagem nas redes sociais a respeito do consumo de ivermectina por humanos, dizendo, abre aspas, vocês não são cavalos e nem vacas. Sério, parem de usar. Fecha aspas. Enquanto isso, lojas de medicamentos para animais sofrem os efeitos secundários da desinformação. Tanto que há dificuldade em encontrar fornecedores que abasteçam o mercado e, por consequência, donos de cavalos doentes não estão conseguindo tratá-los. Sobre esse caso, vale deixar um alerta aqui, Nara. Ivermectina, cloroquina e hidroxicloroquina não tratam a Covid-19 e isso já foi comprovado por diversos estudos científicos. E para finalizar, o presidente Jair Bolsonaro foi impedido de assistir ao jogo entre Santos e Grêmio na Vila Belmiro, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, dia 10. Bolsonaro disse que não estar vacinado contra a Covid-19 foi o motivo de não terem deixado ele entrar no estádio. Mas o comprovante de vacinação é obrigatório para acessar não só estádios, mas restaurantes e outros estabelecimentos aqui no Brasil. Em outras ocasiões, o presidente já havia criticado o passaporte da vacinação. E no início desse mês, disse que se depender do governo federal, o país não adotará a medida como obrigatória. E por aqui, para a segurança de todos, nós esperamos que o passaporte continue sendo obrigatório. E eu volto com você, Nara. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Valeu, Catarina Barbosa, até a próxima. Seguindo aqui no Bem Viver, mais assunto de saúde pública importante para a gente trazer. No final da última semana, a Anvisa publicou uma medida que pretende facilitar a liberação de produtos derivados da maconha para atendimento à saúde de pacientes. Segundo a agência, o objetivo é reduzir tempo para aprovação do cadastro e possibilitar que os pacientes tenham acesso mais rápido aos produtos. A gente vai saber mais detalhes da medida na reportagem de Victor Ribeiro, da Rádio Agência Nacional.
A Anvisa publicou uma resolução para acelerar o acesso aos remédios feitos a partir da planta cannabis. A medida simplifica o cadastro dos pacientes que precisam desses medicamentos. De acordo com a agência reguladora, a demanda pela importação desses produtos tem sido cada vez maior e, por isso, a análise na Anvisa estava demorando mais que o esperado. E isso pode prejudicar a saúde dos pacientes. Nos últimos 6 anos, os pedidos para importar medicamentos à base de cannabis aumentaram mais de 2.400%. O número de pedidos saltou de 896 em 2015 para 19 mil no ano passado. E somente nos 9 primeiros meses deste ano, esta marca já foi superada. De janeiro a setembro, a Anvisa recebeu 22 mil solicitações de importação. Ainda segundo a Anvisa, a pandemia de Covid-19 agravou o cenário e resultou nesse aumento de demanda. De acordo com a resolução da agência, a importação de produtos derivados de cannabis por pessoa física deve ser somente para uso próprio e com prescrição de um profissional legalmente habilitado. Essa receita tem validade de 6 meses. Outros 4 documentos precisam ser apresentados na hora de importar medicamentos derivados da cannabis. Um formulário de petição, o conhecimento da carga embarcada, a fatura comercial e o comprovante de endereço do paciente. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Até alguns anos atrás, pensar em remédio à base de maconha era algo completamente irrazoável. Todo mundo sabia que a legislação brasileira era rígida quanto à restrição desses produtos. A partir de 2015, esse cenário começou a mudar de figura, especialmente em 2019, a Anvisa começou a abrir caminhos para legalizar a maconha medicinal no Brasil. Naquele ano, a agência liberou que empresas importem produtos à base da planta com fins medicinais para comercializar aqui dentro do nosso país. Tanto o ano passado como esse ano, outras medidas da agência corroboraram a decisão de 2019, flexibilizando cada vez mais a chegada da maconha medicinal no Brasil. Ainda tem muito chão pela frente, viu? Para que os produtos se popularizem e cheguem a todo mundo que precisa, de forma tranquila, sem briga judicial no meio. No Congresso Nacional, um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados pode acelerar ainda mais esse processo. Em julho deste ano, um PL que libera o plantio da maconha para fins medicinais, veterinários, científicos e industriais foi aprovado numa comissão especial da Câmara. Ainda não tem data de quando ele vai a plenário. Se aprovado, ainda tem que passar pelo Senado. Como se trata de um tema que envolve muitos termos técnicos e jurídicos, vale a pena trazer essa discussão com calma. Aqui no Brasil, de fato, a gente está preparando material para todo mundo entender em que passo está a liberação da maconha medicinal no Brasil. No último mês foi divulgado o primeiro Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas. É uma iniciativa do SUS que entrevistou quase 4 mil mulheres gestantes ou que tiveram filhos há menos de um mês. O estudo traz um dado preocupante. Apenas 30% das mulheres indígenas iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre da gestação. Além disso, 14% não realizaram nenhuma consulta sobre a gravidez. O pré-natal é considerado uma das ferramentas mais importantes para a redução da mortalidade materna e da infantil e para a prevenção e detecção precoce de patologias, tanto nas mães quanto nos bebês. A nossa repórter Ana Paula Evangelista conversou com os autores e autoras do estudo para entender melhor como a pesquisa foi feita e o quão preocupantes são os dados revelados. Vamos conferir, a locução é de Caroline Oliveira.
Repórter SUS, o que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
Os dados sobre a cobertura do pré-natal no país revelam fragilidades no setor. Um estudo de 2017 com dados do DataSUS coletados entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017 mostra que, apesar da alta cobertura, o pré-natal ainda apresenta lacunas. Segundo a pesquisa, o percentual das gestantes que receberam um cartão pré-natal é de 95,3%. Mas, por outro lado, há uma baixa no índice das que receberam todos os aconselhamentos, chegando a 69,2%. Entre a população indígena em situação de maior vulnerabilidade, o cenário piora. De acordo com o primeiro Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, realizado ainda em 2019, apenas 30% das mulheres indígenas iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre da gestação. Luísa Garnello, pesquisadora do Instituto Leônidas, e Maria Diane, da Fiocruz, destaca a importância do pré-natal no primeiro trimestre.
Esse é um ponto importante do entendimento do pré-natal, porque é muito necessário que as pessoas comecem, as mulheres comecem no primeiro trimestre, porque é onde você identifica uma série de doenças que você pode atalhar, evitar, prevenir ou curar, para evitar que elas alcancem o bebê.
Luísa Garnello explica também que a maioria das gestantes indígenas não realizou o mínimo de consultas recomendado pelo Ministério da Saúde, cerca de 84%. No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda no mínimo 6 consultas, uma no primeiro trimestre da gestação, 2 no segundo e 3 no terceiro, todas oferecidas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O índice de exames físicos também se mostrou bastante baixo, como exames de mama, dosagem de açúcar no sangue, de urina, entre outros, como destaca Luísa Garnello.
A maior parte das mulheres não teve esses exames solicitados, mais de 50% que teve o exame solicitado. Um percentual também expressivo não foi lido, ou seja, não foi revisado. Se foi realizado, não houve um retorno, né, do dado para o paciente, para os médicos e tudo.
O pré-natal é considerado uma das ferramentas mais importantes para a redução da morbimortalidade materna e infantil e para a prevenção e detecção precoce de patologias, tanto maternas como fetais. Trata-se de um acompanhamento abrangente que envolve não apenas médicos e enfermeiros, mas especialistas de outras áreas que possam acompanhar aspectos como o desenvolvimento infantil e a saúde emocional dos pais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Paula Evangelista, Carolina Oliveira.
Na sexta-feira passada, a gente estava quase entrando no final de semana quando o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que facilita o registro de agrotóxicos no Brasil. Parece piada, né? A medida também prevê liberação mais rápida de pesticidas no país. Segundo a OMS, a intoxicação por uso dessas substâncias pode causar arritmias cardíacas, lesões renais, câncer, alergias respiratórias, fibrose pulmonar, entre outras complicações. Antes do decreto, substâncias e ingredientes ativos aprovados pelo Ministério da Agricultura, pelo IBAMA e pela Anvisa precisavam de uma licença especial temporária para serem usados no campo. Bolsonaro excluiu essa necessidade, atendendo a uma reivindicação do setor químico. É uma medida que preocupa, porque o cenário do Brasil, sob o governo Bolsonaro, já era muito preocupante. Para você ter ideia, mais de 1.000 novas substâncias já foram liberadas pelo atual governo. Cerca de 1/3 dos venenos aprovados no país são banidos na União Europeia e nos Estados Unidos. É, o que Bolsonaro não sabe é que a cada novo agrotóxico liberado pelo governo, o Bem Viver conhece uma nova iniciativa agroecológica revolucionária pelo interior do Brasil para bambear as coisas, como a gente diz lá em Minas, né? Brincadeiras à parte, não dá para fazer esse cálculo, mas é fato que proliferam ações individuais ou coletivas que mostram caminhos seguros e saudáveis de plantar os nossos alimentos e cuidar do planeta. Também é fato que o presidente libera basicamente um novo agrotóxico a cada dia, pelo menos é essa a média do governo dele. Mas falando de agroecologia, a gente trouxe para o programa de hoje uma iniciativa do interior da Paraíba para compartilhar com os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Por meio de um coletivo de mulheres agricultoras, uma trabalhadora da região rural da cidade de Cubati começou a otimizar a plantação agroecológica no terreno dela. Devido ao tempo extremamente árido da região, a produção, às vezes, custava vingar. Depois de colher informações no coletivo e em meios de comunicação, Sara Maria Constantino desenvolveu um método de reaproveitar a chamada água cinza, que é essa água que vai para o ralo depois de ser utilizada no banho ou na pia. ou seja, não é uma água propriamente suja, mas que no geral acaba sendo descartada em basicamente todas as casas do Brasil. Mas a Sara conseguiu construir um sistema que faz essa água cair no ralo e ser levada por canos para um outro recipiente. Lá, ela é utilizada para irrigar a plantação. Além de gerar uma economia substancial do recurso, a produção cresceu. E evidentemente que esse conhecimento todo não ficou só com ela. Vamos saber mais como funciona essa técnica e como a Sara conseguiu aplicar no Momento Agroecológico desta semana, que tem reportagem de Afonso Bezerra.
Momento Agroecológico. Conviver com as estiagens no semiárido nordestino exige criatividade e muito esforço. Um exemplo dessa experiência está no trabalho da agricultora Sara Maria Constâncio, do assentamento São Domingos, no município de Cubati, na Paraíba. Ela conseguiu deixar o seu quintal produtivo verdinho o ano inteiro. Sara juntou os conhecimentos agroecológicos com uma reportagem que viu na televisão.
Viver e conviver no semiárido é uma coisa bem difícil, né? Às vezes eu vejo pessoas dizendo que tem políticas de combate à seca, mas não existe isso, né? Existem políticas de convivência com o semiárido.
Foi por meio da Associação de Mulheres, da qual ela faz parte, que Sara conseguiu implantar na sua propriedade um sistema transformador.
Eu vi que tinha uma universidade que ela estava reaproveitando água, né, e conseguindo fazer hortas comunitárias dentro da universidade. Isso eu fiquei curiosa. Eu digo, se eles conseguiram com esse filtro tirar o sabão, as impurezas da água, então eu vou conseguir tirar o sal.
O sistema que Sara implantou no próprio quintal é o reuso da água cinza, ou seja, a água que é utilizada no banho, na pia que lava pratos e de outros espaços da casa. Ela é filtrada e depois direcionada para irrigar a plantação. A tecnologia faz parte das estratégias de convivência com o semiárido, aproveitando melhor o uso da água. Quem explica é Clérisson dos Santos, zootecnista, que mora na Bahia.
A problemática passou a ser uma solução, né? A gente visualizar que essas águas cinzas já foi utilizado dentro da residência e, após essa utilização, ela tem uma serventia. A partir de quê? Do tratamento, né, dessa água cinza e, posteriormente, o reuso agrícola.
Com a adesão ao sistema, as agricultoras do semiárido nordestino têm conseguido irrigar o quintal produtivo com regularidade o ano inteiro, garantindo assim uma produção perene. Isso faz com que essas famílias tenham alimento e renda de forma estável. O sistema de reuso de água cinza funciona de forma simplificada e eficiente. A água passa por uma estrutura simples, formada por uma caixa de gordura, um filtro natural e uma caixa coletora. Por fim, ela vai para um tanque de onde é retirada para irrigar a plantação, por meio de gotejamento, com total segurança. A agricultora Evanice Pereira, da cidade de Itapetim, em Pernambuco, destaca a questão da sustentabilidade ambiental na experiência.
Essa água era toda desperdiçada. Apesar de a gente sempre aparar nos baldes para colocar nas plantas, principalmente final de ano, que é a época que mais falta água por aqui.
O reuso de águas cinzas é apenas uma das técnicas de saneamento que ajudam na convivência com o semiárido, permitindo a estas agricultoras mais autonomia e fartura nos quintais produtivos o ano inteiro. Além desta técnica, outras políticas públicas revolucionaram o aspecto da segurança hídrica na região nas últimas décadas, a exemplo da instalação de cisternas de placas nas propriedades. Porém, esta perspectiva de convivência destas famílias com o semiárido segue ameaçada pela redução de ações e políticas governamentais nos últimos anos. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
Lembrando que todas as edições do quadro Momento Agroecológico ficam salvas no radiobrasildefato.com.br. Vai lá visitar nossa página, aproveita para conhecer a nossa programação. Para saber mais sobre o Momento Agroecológico e todas as nossas produções, desce até o fim da página que você vai ver lá a nossa listinha de produções com todos os ícones bonitinhos. É só clicar e conferir todos que você tiver vontade. Em 2021, o Brasil comemora 2 centenários de 2 Paulos muito importantes para a nossa história. Um deles, com certeza, você já sabe, já até falou alto, né? O educador Paulo Freire teria completado 100 anos em setembro deste ano. Aqui no Bem Viver, esse foi um dos destaques do programa no último mês. O outro Paulo, que completaria 100 anos em 2021, é Paulo Evaristo Arnes, conhecido como cardeal da resistência ou da periferia. Dom Paulo ocupou os mais altos cargos da igreja, incluindo o posto de arcebispo de São Paulo. O reconhecimento dele dentro do campo religioso é extremamente notável, mas não é exagero afirmar que foi o combate à ditadura que fez de Dom Paulo um símbolo nacional. Ele foi um dos responsáveis pelo projeto Brasil Nunca Mais, iniciativa clandestina que reuniu mais de 1 milhão de páginas de documentos do Superior Tribunal Militar, revelando a extensão da repressão política no Brasil durante a ditadura. Outro feito importante foi a criação da Comissão Justiça e Paz de São Paulo. Como reconhecimento pela obra humanitária, Dom Paulo recebeu vários prêmios no Brasil e no exterior. No programa de hoje a gente vai conhecer um pouco mais da trajetória dele. O Bem Viver vai compartilhar agora o primeiro episódio de uma série da Rádio Senado que homenageia os 2 Paulos centenários. Neste primeiro capítulo, o personagem é Paulo Evaristo Arnes. Vamos conferir a partir de agora.
Vamos contar a história de 2 Paulos brasileiros. Hoje nós comemoramos centenário desses guerreiros. Um é Arnes, outro Freire, não foram só passageiros. Comecemos o cordel lá pelo sul do país. De lá veio Paulo Arnes, iria fazer feliz todos da sua família com a força da voz que diz. O começo de tudo, sua primeira mirada, foi em Santa Catarina, uma terra conceituada. Arnes era inteligente. Francês era a língua fácil, falava e era fluente, mas o que gostava mesmo era de ajudar gente. E a ajuda aqui não era só material, sabia também trazer o conforto espiritual. Mas Arnes era combativo, injustiça era imoral. E numa dessas passagens, Dom Paulo entrou na história. Nada de repressão, não. Não apague da memória. A luta pela democracia esteve em sua trajetória. Dom Paulo Evaristo Arnes era assim uma liderança. Direitos humanos, justiça, vida e esperança. Na luta contra a barbárie, mesmo sem segurança. Até ameaças haviam, mas ele não desistiu. Sabia que precisava resgatar de um momento vil o país que tanto amava o seu Brasil. Mas o Brasil que queria era o da liberdade. O da tortura não, nunca mais, por caridade. Não se maltrata irmãos, nem se tira a dignidade. Flávio Arnes, senador, faz questão de registrar as palavras de seu tio que vivem a ecoar. No livro Brasil Nunca Mais, obra firme, basilar.
Destaco as palavras de Dom Paulo no prefácio do livro. As angústias e esperanças do povo devem ser compartilhadas pela Igreja. Confiamos que esse livro, composto por especialistas, ele dizia, nos confirme nossa crença no futuro. Afinal, o próprio Cristo, que passou pela terra fazendo o bem, foi perseguido, torturado e morto. Legou-nos a missão de trabalhar pelo reino de Deus, que consiste na justiça, verdade, liberdade e amor.
Depois de tanta luta, tanta desconfiança, o título veio fácil, cardeal da esperança. Dom Paulo Evaristo Arnes, puro e firme, tal qual criança. Como cardeal que foi, em conclaves foi votante. Estava lá para escolher o Papa, olha que papel importante, mas nada era mais forte que a sua luta constante. luta pela liberdade e para o fim da pobreza, quando via criança com fome, pense em uma tristeza. Assim veio a pastoral para dar fim a essa fraqueza. Outras iniciativas vieram por sua mão. Pastoral do HIV e mais comunicação para que a boa mensagem chegue longe, sem senão. Padre Júlio Lancelotti trabalha com animação. Os moradores de rua são parte de sua missão e para ele, Dom Paulo sempre foi inspiração.
Dom Paulo sempre animou todos os padres e sempre pediu aos estejam na luta, estejam comprometidos e cada um escolha um compromisso, seja com a juventude, seja com os encarcerados, seja com as crianças e jovens abandonados, seja a população em situação de rua, leve uma palavra de esperança. E o que Dom Paulo nos ensinou sempre, não faça por eles, faça com eles. Forme comunidades com os mais pobres. Dom Paulo semeou a periferia de São Paulo de comunidades eclesiais de base para que o povo pudesse dizer a sua palavra, viver a sua esperança e viver a sua fé.
E na próxima parte desse nosso especial, te convido a conhecer Paulo Freire, professoral. Muito mais que brasileiro, figura internacional.
Lembrando que essa é uma série especial produzida pela Rádio Senado que homenageia dois Paulos centenários, Paulo Evaristo Arnes e Paulo Freire. Na semana que vem a gente vai ouvir o segundo capítulo, que conta a trajetória do patrono da educação brasileira. Estamos chegando na reta final do Bem Viver. Parece que só porque meu retorno de férias passou mais rápido do que eu queria, viu? Se desse, eu ficava com vocês aqui um tempão pra gente colocar a prosa em dia. Mas não vai ter jeito. Pra finalizar, mesmo assim, a gente preparou algo muito especial pros nossos ouvintes. Não dá pra terminar o programa de hoje sem fazer a devida homenagem ao aniversariante do dia, Agenor de Oliveira, que a gente conhece muito mais como Cartola, um dos inventores do samba no Brasil, que tem uma contribuição imensa na imortalização desse gênero musical e cultura genuinamente brasileira. Cartola nasceu em 11 de outubro de 1908. A história do músico é emblemática. Todo mundo sabe como ele demorou décadas para ter o trabalho devidamente reconhecido. Foram altos e baixos na vida, passando por momentos de muita dureza, mesmo compondo músicas que fizeram muito sucesso, interpretadas por grandes vozes da música brasileira. Cartola não era convidado para gravar um trabalho próprio. Não podemos deixar de comentar que é mais um reflexo do racismo no Brasil. Desde que começou a compor, foram mais de 50 anos para Cartola ter o primeiro vinil gravado em 1974. A gravadora independente Discos Marcos Pereira convidou Cartola para gravar um trabalho que se tornaria simplesmente uma das maiores preciosidades da nossa música. Aliás, da música do mundo todo, sem exagero, viu, gente? Com certeza, você sabe do que a gente está falando. A capa do disco é uma foto de Cartola, de óculos escuro, ao lado da esposa Dona Zica, no beiral de uma janela. Essa imagem também é emblemática. E para entender melhor o desafio que foi lançar esse disco, a gente conversou com o jornalista André Picolotto, autor de um livro que conta a história desse disco e de outras produções da Marcos Pereira. Vamos conferir o depoimento do jornalista.
Apesar de ter começado a compor nos anos 20, quando foi um dos fundadores da Estação Primeira de Mangueira, ter várias músicas suas gravadas ao longo das décadas e ter participado de alguns discos ocasionais, o Cartola só consegue gravar o seu primeiro LP em 1974, quando ele tinha 65 anos. E um dos personagens fundamentais dessa história é o produtor paulista João Carlos Botezelli, o Pelão. Pelão tinha recém-iniciado sua trajetória como produtor musical em 1973, com um disco histórico do Nelson Cavaquinho, parceiro do Cartola. E no ano seguinte, em 74, ele grava o primeiro LP do Adoniran Barbosa. Logo depois desses lançamentos, ele começa a propor o nome do Cartola a algumas gravadoras de então e recebe vários nãos. E ele só consegue, o Pelão, aprovar a gravação do LP numa pequena gravadora paulista que estava começando também por aqueles anos, uma gravadora independente chamada Discos Marcos Pereira, que faria trabalhos fundamentais de pesquisa histórica na música folclórica de todo o país. Com a aprovação da Marcos Pereira, o Pelão ele sai de São Paulo e vai até o Rio de Janeiro informar o Cartola sobre a gravação. E ele conta o Pelão com bastante vivacidade de chegar no Morro da Mangueira e encontrar o Cartola dormindo. A Dona Zica acorda ele e o Cartola, num primeiro momento, não acredita muito que a gravação vai de fato acontecer. O fato é que na semana seguinte, o Pelão já reúne um time de músicos de primeira linha e o Cartola consegue gravar esse seu primeiro LP, que já na época foi considerado um disco histórico. Depois dele, o mestre ainda gravaria mais três discos, um pela Marcos Pereira em 76, produção de Juarez Barroso, uma obra-prima com Mundo ao Moinho, As Rosas Não Falam, Peito Vazio, Preciso Me Encontrar, que é uma música do Candeia, e mais dois LPs pela RCA, uma multinacional que, segundo Pelão, havia negado Cartola naquela primeira procura para gravar o Grande Sambista.
Antes de acabar o programa, a gente vai abrir uma exceção aqui no Bem Viver e vamos chamar o nosso colega Rodrigo Chagas, editor no Brasil de Fato, para encerrar o Bem Viver ao som de Cartola. E aí, Rodrigo, o que você preparou para a gente?
Oi, Nara e ouvintes do Bem Viver. Eu queria agradecer pela oportunidade de vir aqui cantar e falar um pouquinho do Cartola. Esse cara que foi um verdadeiro aventureiro em vida, um ícone da música popular brasileira, eu queria convidar a todos e a todas para assistirem um documentário que se chama Cartola, Música para os Olhos, do Lino Ferreira e do Wilton Lacerda, um filmaço que conta um pouco de cada aventura que o Cartola fez. Eu vou tentar aqui, em algumas músicas emendadinhas uma na outra, trazer um pouco das aventuras que ele fez também na melodia e na letra. Esse cara que é um gênio da música popular brasileira, um grande promotor do samba e que eu tenho muito orgulho de ter sido convidado para homenagear aqui no Bem Viver.
Linda, te sinto mais bela e fico na espera, me sinto tão só mais.
Emocionadas e emocionados, a gente anuncia que o Bem Viver de hoje vai ficando por aqui. Eu tô feliz demais de estar de volta, tava com muita saudade, não tava aguentando ficar longe de tudo isso aqui. O Bem Viver tá de volta amanhã, terça-feira, em mais uma edição inédita e eu vou estar aqui de novo com vocês. O Bem Viver vai ao ar cheio de notícias frescas e importantes, mesmo no feriado. Então não precisa se preocupar, nós vamos estar aqui todo mundo junto, viu? Ouça o programa a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e no radiobrasildefato.com.br, nossa rádio web. Vai lá conhecer nossa programação. A gente também está com mais de 20 emissoras parceiras, levando o Bem Viver a vários municípios brasileiros e eu cito essa lista com muito orgulho. Web Rádio Manaus, de Manaus, Amazonas, Rádio Folha 390, de Capanema, no Pará, o site é folha390.com.br. No Maranhão, estamos em São Luís, com a Rádio Timbira, 1290M, em Lago da Pedra, com a Rádio Cultural, 87,9 FM, e em Senador Alexandre Costa, com a Rádio Interativa. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM de São João do Piauí, no Piauí, também está com o Bem Viver. E segue a lista, tem muito mais gente com a gente. No Ceará, também em Fortaleza, com a Rádio Web Cristã e a Rádio Camponesa, 95,7 FM, dessa vez em Crateús. Estamos também com a Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Rádio Pif de Brasília, no site radiopif.com. Em Minas Gerais, Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro e Rádio Comunitária Impacto, 87,9 FM de Teófilo Otoni. Em São Paulo, capital, Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM e Rádio Palermo, no site radiopalermo.com.br. Interior paulista também está com Bem Viver na cidade de Sorocaba, com a Rádio Super 87,5 FM, e em Itapeva, com a Rádio Camponesa 96,7 FM. No Paraná, Rádio Terra HD 95,3 FM de Terra Rica e Rádio Web Estúdio P de Rondon. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, também está aqui com a gente. No Rio Grande do Sul, para finalizar, Rádio Web Torre Cidade de Torres e Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra. Você já sabe, mas eu vou relembrar, a gente está nas plataformas digitais. Ouça o Bem Viver no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast.
O sol colorindo.
Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Pará. Edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio. Direção de jornalismo Nina Fidelis. Direção geral Lúcio Centeno. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Que saudade que eu tava de vocês e dessa equipe. Amanhã a gente tá de volta aqui no Bem Viver. Essa prosa não tem graça sem você, então eu vou estar aqui te esperando e essa equipe toda também. Um grande abraço, muito obrigada por terem continuado com a gente enquanto a Luana estava comandando o programa. Valeu demais a equipe que comandou o Bem Viver nesse período. E até amanhã, tamo junto, né? Não vai faltar. Até lá!
Vindo alvorada.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.